Vamos lá então, segunda hora da nossa programação, agora 1:08. Mais uma vez, nosso agradecimento aqui à Avivem, a Casa das Tintas mais tradicional de Marau, que continua no mesmo endereço, mas está ficando ainda mais bonita e mais aconchegante para melhor atender clientes e receber também os amigos por lá. Concerta Smart tem a película de proteção de hidrogel na Concerta Smart, a melhor, mais moderna película para a tela do seu smartphone e também a parte traseira do aparelho. 999-898736 é o telefone do WhatsApp da Concerta Smart, sempre na nossa companhia por aqui, juntamente com a Casa do Colono e o Mercado Titons, que nos informam a temperatura. Estamos batendo na casa dos 30 graus, quase 29 graus. Tá quente, né, Vânia? Rodrigues está conosco do CFC Duna, porque a partir de segunda-feira nós teremos validadas as novas regras do DETRAN. Pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro passaram por uma mudança e passam a valer, então, a partir da próxima semana. A gente quer que fique melhor sempre, né, Vânia? Mas todo período em que há essas mudanças, é necessário um tempo de adaptação, essa transição toda geralmente geram dúvidas e por isso também que nós trouxemos você até aqui para nos deixar alguns esclarecimentos, sempre lembrando que o próprio órgão vai, segunda-feira, né, disponibilizar algumas novas informações. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. Então, estamos aí mais uma vez para tentar, né, Camila? Nem tudo a gente sabe. Sabe que é uma lei bastante extensa, essa 14.071, né? Então, assim, algumas coisas já estamos nos adaptando, já está no sistema. Outras ainda a gente também tem dúvida, está esperando sair uma nova portaria, uma nova resolução para ver o que acontece.
Uhum. O que de mais importante nós temos, assim, aqui, que também já se esperava, né? Com relação à pontuação, acho que é algo que chamou muito a atenção, inclusive foi tema de debate, né, no ano passado, quando se iniciaram as discussões, e também o prazo de validade da CNH. O que mudou com relação a isso, Vânia?
Bem, essa está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia, então, a partir da semana que vem, a gente está com as agendas, assim, bem extensas, até por causa da pandemia, a gente tem que ter distanciamento, tem que ter tudo agendado, porque o pessoal foi esperando, né, para renovar a carteira, embasado em lei também, porque as carteiras que venceram em 2020 podia ser prorrogado. Então, a validade, eu vou falar primeiro da validade das carteiras, depois a gente chega ali na pontuação. Então, de 18, né, isso aí já está 18 a 49 anos, eu gosto de falar 49 anos, que é menos de 50 é 49. A gente vai renovar a carteira por 10 anos. Eu digo a gente porque eu vou me enquadrar nessa faixa aí para renovar a carteira, né? Então, 10 anos para renovar.
Era quanto?
5 anos.
Era metade, né?
Era metade. Tá. Aí, acima de, ou a partir de 50 anos até 69 anos, por 5 anos eu vou renovar a carteira. E acima de 70 anos, a validade da carteira é por 3 anos. Mas também vale ressaltar que depende do exame médico também. Então, vai ter casos em questões que o médico vai querer avaliar antes deste prazo, se achar esse prazo muito longo, enfim, aí a cargo do profissional que vai atender.
Certo, se achar que, por exemplo, o condutor, de alguma forma, pode comprometer a própria segurança, né?
Exatamente.
Então, tá certo. E com relação ao limite de pontos, que, na verdade, foi comemorado por muita gente, né? Embora a gente não deveria pensar assim, né, Vânia? Porque a nossa missão no trânsito é não pontuar, né?
Exatamente. Porque nós tínhamos 20 pontos, no prazo de 12 meses. E, sinceramente, eu já achava que já era bastante, né? Mas Agora, 40 pontos, mas tem uns requisitos, né? Para você atingir os 40 pontos em 12 meses, tu não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima. Isso estou falando das carteiras normais. Quando tu falar da carteira profissional, né? Independente de infração. Vamos explicar melhor. Vamos pôr itens para até o pessoal de casa entender melhor. Então, 40 pontos, você que tem a carteira A, B, você pode até atingir no prazo de 12 meses, porém, tu não pode ter nenhuma infração gravíssima. O código, essa nova lei, ela salienta muito a infração gravíssima. Não tive nenhuma infração gravíssima, eu tenho infração leve, média e grave, eu posso cometer até 40 pontos, tá? Agora, eu tenho uma infração gravíssima, levei uma infração gravíssima, passei um sinal, uma placa de pare, que é um exemplo de infração gravíssima, aí é 30 pontos. Então, uma infração gravíssima, 30 pontos no prontuário. 20 pontos para quem tem duas infrações gravíssimas ou mais. Então, salienta muito a infração gravíssima.
Que é o que, por exemplo, só para nós termos uma ideia, uma infração gravíssima?
As infrações gravíssimas, vou citar alguns exemplos de infração gravíssima. Você passar uma placa de pare, tá? Uhum. O sinal vermelho, tá? Até o próprio uso do celular, tá? Então, as principais aí gravíssima, para a gente ter uma ideia do que é uma infração gravíssima. Mas temos uma lista enorme de infração gravíssimas,
sim, tá?
Uhum. Então, acho que essa questão dos pontos aí, no caso, 20 pontos é para duas ou mais infrações gravíssimas. Uhum. Acho que ficou bem claro, qualquer coisa a gente pode repetir aqui. Importante salientar que quem exerce atividade remunerada, que é os motoristas profissionais, bem como taxistas, motoristas de Ubers, aplicativos, que eles têm na carteira essa mensagem, exerce atividade remunerada ou veículo.
Sim.
Até o próprio instrutor da autoescola também a gente tem isso. Aí não tem a nova regra ali, é os 40 pontos sem considerar infração gravíssima.
Certo. Tá. Tá. Com relação aos motociclistas, também tivemos algumas mudanças, né?
A questão das motos, ela teve aqui mudanças assim, ó, que antes se considerou muito pesado isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a motocicleta, o ciclomotor, com o farol apagado, tá? Antes era infração gravíssima. Agora, conduzir uma motocicleta, um ciclomotor com os faróis apagados, a infração é média, tá? Então, ela ficou mais branda para o motociclista na questão do farol. Mas também, além do farol, a gente tem a questão da viseira, do óculos de proteção. Vou falar do antes e daí falar do depois, que fica mais fácil de entender. Antes, a questão da era considerada infração leve, a questão do artigo 169 da resolução do CONTRAN 453. Agora, pela nova resolução, conduzir, ó, motocicleta, ciclomotor, ela ficou aí sujeito também, antes leve, agora média, a questão da viseira e óculos de proteção. Então, para falar um pouquinho da multa. Mas uma coisa, Camila, que é bem importante a gente ressaltar, falando das motos, a idade para criança andar de moto.
Aumentou um pouquinho, né?
Aumentou um pouquinho. A gente sempre considerava isso, 7 anos, ainda muito criança para circular, para andar de moto. Agora a idade mudou para 10 anos, para transportar com toda a segurança necessária, enfim. E também a gente tem que comentar a questão da transporte de crianças. bastante gente ligando para nós, pais preocupados, e agora o que que eu faço?
Por causa do equipamento.
É, o equipamento para... Eu já dei, por exemplo, o assento de elevação.
A gente chama de cadeirinha, né?
É, a cadeirinha, e tem o próprio assento de elevação, que é outro, que...
Ah, são duas coisas.
Isso, são duas coisas diferentes.
É conforme a idade também, né, Vânia?
Exatamente. Só que agora essa nova questão da nova lei, ela fala muito na... Foi feito um estudo e fala muito da altura da criança. 1,45 m. O próprio fabricante dos equipamentos, eles também consideram o peso, mas na resolução eles não falam nisso, eles falam na idade e na altura da criança. Então, as crianças que não atingiram 1,45 m vão ter que voltar lá para o assento de elevação, voltado para a frente do veículo, cinto de segurança. Então, bastante a questão da altura. Eu tenho um filho de 9 anos e já tirei o assento de elevação. Até hoje de meio-dia disse, eu tenho que te medir, Bernardo, mas com certeza não tem essa altura. Então, para maior segurança, vamos lá procurar o assento de elevação, que eu nem lembro onde que eu guardei, mas eu guardei, colocar novamente no veículo.
Tá? É crianças menores de 10 anos, né, e que não tenham atingido essa altura.
Exatamente.
Ah, então, quem tem mais de 10 e que tem mais de 1,45 m, daí já pode andar como?
Pode, até os 10 anos, ou seja, vamos falar até os 9, né? A partir dos 10 anos, se tem 1,45 m, a partir do 1,45 m até pode sentar no banco da frente, tá? Mas cuidem bastante a altura da criança, a estatura da criança. A gente sabe que tem criança que é mais viçosa, que é mais alta, que é mais baixa, então vamos ter que cuidar bastante a estatura da criança. Para não cometer esse erro, né? Até porque, falando em infração, né? A gente não gosta, eu não gosto de falar de infração nesse sentido, porque é a segurança. Mas a infração é gravíssima. Hoje, uma infração gravíssima é 7 pontos, 293. Aí já se enquadra lá na pontuação das carteiras, daí tu já vai ter uma infração gravíssima no teu prontuário, lá na tua carteira, né?
Sim.
E aí complica mais a vida das pessoas, das famílias, né?
É, mas como você falou, né, importante mesmo é que as crianças estejam sendo transportadas de forma segura. O que poderá mudar, né, Vânia, e que nós estamos na expectativa também com o que vai ser publicado na próxima semana, é referente aos exames toxicológicos, que há algum tempo também vem gerando uma certa discussão, né?
Essa é a grande dúvida, a grande expectativa dos motoristas, inclusive os que estão na estrada. Hoje de manhã eu recebi uma ligação de uma empresa também, que estão com muitos motoristas na estrada, preocupados com essa questão do toxicológico, porque fala a cada 2 anos e meio ter que repetir o exame toxicológico, mas aí, para onde que vai esse exame toxicológico? Não é, diz que não precisa carregar o exame junto, mas daí a gente tem que ter um sistema que, segundo a resolução, os próprios laboratórios teriam para incluir esse exame no RENAC da pessoa, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENAC. E isso ainda não está bem claro. Então, as informações que a gente recebeu do próprio DETRAN, que até segunda-feira vai sair uma nova norma, uma nova portaria, resolução, algo nesse sentido, para esclarecer e informar o usuário. Então, que as pessoas que fiquem tranquilas, que vai... Claro que o certo, né, Camila, a gente já teria que ter essa informação, afinal de contas, segunda-feira entra em vigor, com as grandes propostas aqui que foram estabelecidas, E assim, ó, muita coisa tem se dúvida ainda. Eu falo no que mais a gente trabalha, mas tem coisas aqui que realmente tu lê, eu entendo de uma forma, tu entende de outra, principalmente nesta questão do exame toxicológico.
Até porque a pessoa faz o exame, né? Mas não teria condições de comprovar no momento de uma abordagem. Seria mais ou menos isso, né?
É, exatamente.
Não existe um banco de dados que possa fornecer esse...
E é para fins de fiscalização, né? O que passaram é que quem vai cobrar é a fiscalização. Então, a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar desse motorista que está na estrada, preocupado em sempre se manter-se em dia, que está aí agora. E as carteiras que já foram renovadas, que já passou de 2 anos e meio, que é o caso de muita gente... Então, se tem essa dúvida, muitos... E não deixa claro isso, tá? Não deixa claro. Bah, então, pessoal, vamos fazer toxicológico adoidado. Não, acho que é o momento de esclarecer bem essa dúvida para daí repassar a informação correta para os motoristas, né?
E também no trabalho do CFC vai mudar, né? Porque, por exemplo, nós estávamos... No momento de fazer a nossa, de nos habilitarmos para conduzir um veículo, nós precisávamos passar por aulas, inclusive aulas noturnas, né? Isso deixou de ser obrigatório.
Sim, isso já está certo. Isso eu posso falar que a gente recebeu hoje de manhã um e-mail do Detran, que o sistema já vai estar atualizado a partir de segunda-feira para... Quem já estava com o processo em andamento e quem começar a partir de agora, as aulas noturnas não serão mais obrigatórias. E a questão também que você esperava 15 dias para fazer a prova teórica ou prática, que era previsto em lei, agora não tem mais prazo. Porém, eu quero aproveitar o espaço e esclarecer como que está o momento dos CFCs no estado. Eu não estou só falando de um, estou falando de todos.
Do órgão, de uma forma geral.
Exatamente. Uhum. A gente está vivendo um período que a gente está por decretos estaduais. Enquanto persistir a bandeira preta no estado, que nós não dependemos do município com liberações, quem aplica as provas é o DETRAN, que são servidores, né, que vêm aplicar as provas. E o DETRAN também está com o problema de muitos servidores afastados, tá, para aplicação dessas provas. Te resumindo, a gente está sem prova teórica já há 1 mês e 2 semanas. O mês de março todo, a gente não teve prova teórica. E o mês de abril, semana passada, não teve. Essa semana que vai vir também já foi cancelado, que é a prova que nós temos em Passo Fundo, a regional de Passo Fundo. Há muito tempo, também tem uma novidade para isso. Há muito tempo, os condutores de Marau vão a Passo Fundo fazer a prova, tá? Então, a gente está com muito, muito, desde fevereiro, aluno esperando para fazer prova. As práticas, teve uma redução, a gente está trabalhando com 25%. Então, o que a gente tinha lá, 30 vagas, tem 5 vagas, agora 5, 6 vagas na prova prática.
Também. A pessoa demora muito mais, então, para...
Muito, muito no processo.
Concluir.
O que foi feito é que o prazo que para fazer uma habilitação, quando você encaminhava, tu tinha 1 ano para fazer. Hoje não tem mais. Devido à pandemia, todo esse processo, o tempo está indeterminado. Então, ninguém vai ficar prejudicado pelo sistema. Ah, vai vencer, encerrou meu ano, eu tenho que refazer. Isso não. Tá, pelo menos isso para ajudar o cidadão. Mas esse represamento está gerando assim muita discussão, muitas reclamações. E com a gente tem que entender o aluno também. Tu veio para fazer uma carteira, tu tinha um prazo para isso, tinha um trabalho que tu precisava e a gente não tem como repor essa demanda. As aulas a gente pode fazer. Tá, a gente está trabalhando até as 20 horas, que isso ia até hoje, daí segunda a gente não sabe se isso muda ou não. A gente depende
dos protocolos.
Dos protocolos do DETRAN, que sai na sexta-feira. Então, esse lado, assim, está bem complicado. Então, eu quero aproveitar o espaço até para explicar para os alunos o que está acontecendo. E as provas teóricas, a gente tem uma novidade. Agora foi liberado para os CFCs organizarem salas eletrônicas para fazer as provas teóricas em Marau. A nossa sala está pronta, tá? Com os computadores, com tudo organizado para isso. Porém, tem a portaria 57 do DETRAN, que ela é por etapas. A nossa etapa de Marau, Passo Fundo, Getúlio Vargas, enfim, outras cidades da região, começa a partir do final do mês, 26 de abril. Esse começar não quer dizer que vai estar liberada, porque tem que ter uma vistoria, que é o DETRAN que vai fazer, tem a liberação para daí começar a marcar os alunos. Mas num futuro breve, isso eu posso dizer, que os alunos não vão mais precisar ir a Passo Fundo para fazer as provas teóricas.
Uma boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma. Tem,
no meio disso tudo tem...
Tem uma que ninguém contesta.
Exatamente, porque era difícil para o aluno também, né? Tu, ou demarar outras cidades do interior, tu tem que ir lá para Passo Fundo fazer a prova, tu perde meio dia, depende de alguém que te leve, depende de ônibus. Uhum. Então, essa notícia é importante. Então, a gente está com a sala pronta, está com tudo preparado, mas depende também de liberações.
Certo. Bem, Vânia, nós já estamos aqui no adiantado da hora. Nós temos essa à disposição, essa documentação que você tem na mão, que é um arquivo, né? Isso. Que nós podemos baixar até no site do DETRAN.
No site do DETRAN, ele está bem simples, isso, bem especificado. Com alguma que outra coisa, que até segunda, que é o caso dos toxicológicos, vai ter alguma orientação a mais. É, tá, isso que eu posso dizer.
Só antes de nós terminarmos, não é o foco aqui da nossa entrevista, mas nós temos recebido alguns questionamentos. Talvez você possa colaborar conosco com relação à impressão do documento. Nos dê umas orientações para que quem estiver pagando agora IPVA, porque é justamente agora que se paga com o final do número da placa, o número final da placa. Uhum. Muita gente acabou deixando para abril, né, porque é uma situação difícil. E nos fala a respeito dessa dificuldade de imprimir o documento. Nem todo mundo tem condições de fazer isso, recorre a um posto de atendimento. E gente, inclusive, ligando para cá, dizendo que é cobrado valor que é absurdo, né? Que orientação se dá para essas pessoas? Como é a melhor forma de proceder?
Olha, o que eu posso informar sobre isso é, vamos por passos, quem consegue baixar no celular o aplicativo da CNH Digital, no aplicativo da CNH Digital já tem do ladinho veículos. Todo veículo que você tem no teu nome, você tem no celular. Uhum. Se você tem no celular, é fácil de imprimir. Um outro exemplo, eu tenho carro, está no nome do meu marido, mas eu também dirijo esse carro. Daí, como é que eu faço? Aí, o meu marido, se tem, vou falar primeiro do aplicativo, se ele tem o aplicativo da CNH e lá tem a parte do veículos, consegue, tem um item em cima que diz compartilhar documento. Aí, você vai compartilhar com outros CPFs, números de telefone que de pessoas da família, tá? Uhum. Não tenho isso, não baixei no celular, não consegui fazer, não tenho QR Code para baixar no celular. É um problema, está sendo a impressão. O que eu sei é que o CRVA está fazendo essa impressão de documento num preço de tabela, eu acredito, tá? Então, eu sei que o CRVA está fazendo. Nós, lá no CFCs, não fizemos, porque não é a parte nossa documento de veículo. Uhum. E sim a parte de carteiras. O pessoal vem muito lá para nós ajudar a baixar no celular. Até as meninas do atendimento já pegaram, assim, uma prática muito grande. Uhum. Chega lá, a pessoa já vai ajudando, já vai orientando e sai de lá com a CNH no celular. Isso a gente faz. Uhum. Agora, a parte de impressão de documento daí teria que ver no CRVA. Tá, e eles estão fazendo.
Uhum.
Só não vou entrar em valores porque realmente não sei a tabela aqui.
Tá bem. Tá ótimo. Vânia Rodrigues, do CFC Duna, sempre solicita as nossas chamadas, né? E certamente também consegue nos explicar com uma didática que neste momento é muito importante para todos nós, que tenhamos essas informações bem esclarecidas. Então, muito obrigada pela atenção aqui à tua Rádio Alvorada. E também você sabe que sempre que possível e que necessário, nossos microfones estão abertos.
Eu agradeço a oportunidade e assim a gente se coloca à disposição, o pessoal que ficou com dúvida, que ligue lá no CFC, que na medida do possível a gente vai orientando. Como eu disse, a gente não sabe tudo ainda que vai, mas a gente vai se adequando às novas regras que estão por vir.
Uhum.
Então, sempre é importante o pessoal que tem a carteira para que está por vencer também, que entre em contato, que a gente agenda tudo com a maior segurança neste momento, né? O que a gente precisa.
Tá bem. Obrigada, viu? Tua Rádio.